Boa tarde a todas as senhoras deputadas, a todos os senhores deputados e aos senhores assessores. Boa tarde também ao Dr. Miguel Azevedo, obrigado por estar aqui e por nos vir prestar esses esclarecimentos que tanto serão necessários, como representante do Movimento Cidadão Diferente. Esta audiência realiza-se no âmbito do Grupo de Trabalho, Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência e tem por objeto a apresentação da discussão da proposta de revisão do regime de subsídio da educação especial apresentada pelo Movimento Cidadão Diferente, aqui representado pelo Sr. Dr. Miguel Azevedo. Antecipadamente houve uma audição realizada em setembro de 2025, solicitada pelo Grupo Parlamentar do Chega, no qual este movimento foi ouvido sobre matérias distintas relacionadas com a segurança social e impactos em famílias com pessoas com deficiência e também cuidadores informais. Nesta segunda audição, o foco será específico e substantivo e irá permitir que a Comissão compreenda com detalhe as alterações concretas que são propostas ao regime do subsídio, que problemas práticos se surgem e se identificam no atual modelo. E também que soluções podem ser consideradas em sede de acompanhamento político e eventual iniciativa legislativa, sempre com o objeto de reforçar a inclusão e a dignidade das pessoas com deficiência no contexto educativo e familiar. Para esta audiência, temos então a entidade visitante, na presença do Sr. Doutor, uma intervenção inicial de 10 minutos. Cada grupo parlamentar terá depois 5 minutos. E, por fim, o Sr. Doutor terá outra intervenção à disposição de 10 minutos. Portanto, faça favor, Sr. Doutor.
Ora, muito boa tarde a todos, muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje o subsídio de educação especial, mas o que verdadeiramente está em causa é a forma como o Estado português assume ou adia a sua responsabilidade para com as pessoas com deficiência e as suas famílias. Este subsídio não é um detalhe técnico da segurança social, é um espelho das falhas estruturais do nosso sistema educativo, social e laboral. Para compreender o problema, é essencial recordar a origem deste apoio. O subsídio de educação especial foi criado num contexto histórico muito diferente do atual, num tempo em que a resposta dominante para crianças com deficiência era a frequência de estabelecimentos de educação especial, muitas vezes fora da escola regular. O objetivo era simples: ajudar as famílias a suportar os custos dessas instituições especializadas através de uma comparticipação financeira relativamente estável e previsível. Este modelo mudou profundamente. Hoje, Portugal afirma ter um sistema de educação inclusiva, afirma que as crianças com deficiência devem estar na escola regular e que os apoios necessários são assegurados pelo sistema público, desde a intervenção precoce até à escolaridade obrigatória. Mas entre o discurso político e a realidade concreta existe um fosso que as famílias conhecem bem. A educação inclusiva foi implementada sem os recursos necessários. Faltam técnicos especializados, faltam equipas multidisciplinares, faltam respostas eficazes de intervenção precoce e falta de articulação entre educação, saúde e ação social. Perante estas falhas, o que acontece na prática é simples. Os apoios que deveriam estar garantidos pelo Estado passam a ser assegurados pelas famílias, muitas vezes através de recursos privados. É neste contexto que o subsídio de educação especial assume hoje uma função completamente diferente daquela que foi criado. Deixou de ser apenas um apoio social para a educação especial institucionalizada e passou a ser, na prática, o principal garante de acesso a terapias, técnicos especializados e acompanhamento individual que o sistema público não assegura. O subsídio transformou-se num instrumento de compensação das falhas da educação inclusiva e da intervenção precoce. O problema é que o seu desenho não acompanhou esta transformação. O valor de subsídio manifestamente insuficiente, o valor médio mensal situa-se entre os 140 e 165 euros, num contexto em que a única sessão de terapia especializada pode custar entre 40 e 60 euros. Basta este dado para perceber que o subsídio não garante acompanhamento adequado. Acresce que este valor não acompanhou a inflação. Nos últimos anos, as famílias perderam uma parte significativa do poder de compra deste apoio, enquanto os custos dos serviços especializados aumentaram. Mas a insuficiência do valor não é o único problema. Existe um problema ainda mais grave. a imprevisibilidade. O subsídio de educação especial não tem o valor fixo nem o mínimo garantido. É calculado através de uma forma complexa, depende de rendimentos, despesas, composições do grupo, do agregado familiar, percentagens de comparticipações e tetos administrativos definidos por portaria. O resultado é que as famílias nunca sabem com segurança quanto vão receber, durante quanto tempo ou se o valor se manterá. Esta imprevisibilidade impede qualquer planeamento sério. As famílias não conseguem assumir compromissos terapêuticos, não conseguem garantir continuidade de intervenção e vivem numa instabilidade permanente. Isto não é proteção social. Isto é sim um sistema que transfere o risco do Estado para as famílias. Este problema agrava-se de forma dramática na transição entre a educação e as respostas sociais. Todos os anos, jovens com deficiência terminam a escolaridade obrigatória sem que exista qualquer garantia de integração imediata numa resposta social adequada. As vagas em centros de atividades e capacitação para a inclusão são insuficientes. As listas de espera prolongam-se por anos e não existe um mecanismo estruturado de transição. Quando a escola termina, o apoio termina, mesmo que as necessidades se mantenham. Alguns argumentam que o emprego pode ser a resposta, mas os dados são claros. A taxa de emprego das pessoas com deficiência são muito inferiores às da população em geral. E no caso das pessoas com deficiência intelectual ou multideficiência, são residuais. O mercado de trabalho, tal como está hoje organizado, não é uma alternativa real para a maioria destes jovens. Quando falha a escola, falham as respostas sociais e falha o emprego, sobra a família, sozinha. Perante esta realidade, é politicamente insustentável continuar a tratar o subsídio de educação especial como um apoio residual, temporário e meramente educativo. Ele tornou-se um instrumento estrutural de compensação das falhas do Estado, mas continua a ser insuficiente, instável e descontinuado, precisamente nos momentos de maior vulnerabilidade. É por isso que o Movimento Cidadão Diferente defende um conjunto claro de medidas. Defendemos a criação do período de transição de protegidos entre a educação e as respostas sociais, durante os quais o subsídio se mantém ativo com articulação efetiva entre as escolas, segurança social, serviços de saúde e instituições do setor social. Defendemos a uniformização nacional dos critérios de atribuição para acabar com desigualdades territoriais e decisões arbitrárias. Defendemos processos de avaliação multidisciplinar simplificados e humanizados, centrados na pessoa, não na burocracia. Defendemos o direito à informação clara e ao acompanhamento técnico permanente para que as famílias não enfrentem esse sistema sozinho. Defendemos ainda o reforço do valor do subsídio, a sua indexação à inflação, a introdução de valores mínimos garantidos e a estabilidade temporal no apoio, porque um subsídio imprevisível não protege, apenas adia problemas e aumenta custos futuros. Senhoras e senhores deputados, o Movimento Cidadão Diferente, que tenho a honra de coordenar, agradece a realização desta audiência e reafirma a sua total disponibilidade para contribuir de forma construtiva para este processo, prestando todos os esclarecimentos adicionais que se revelem necessários e colaborando ativamente na definição de soluções que assegurem continuidade, dignidade e inclusão efetiva às pessoas com deficiência e às suas famílias. A questão que hoje se coloca não é técnica, é política, é uma escolha sobre o tipo de Estado que queremos ser. Um Estado que reconhece as suas falhas e corrige os seus instrumentos, ou um Estado que continua a empurrar a responsabilidade para as famílias e escondendo-se atrás de fórmulas e portarias. Reformar o subsídio de educação especial não é um custo, é um ato de responsabilidade pública e é essa responsabilidade que hoje vos pedimos que assumam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Miguel Azevedo. Gostaria antecipadamente de referir que temos aqui representantes do Partido Social Democrata, representantes do Chega, representantes do Partido Socialista, do Partido Livre e do Partido Comunista Português. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Barbosa, do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD cumprimenta os seus deputados, as deputadas, e um especial cumprimento para o Movimento Cidadão Diferente, aqui representado pelo Sr. Dr. Miguel Azevedo, que ouvimos com muita atenção. Também lhe quero dizer que o Grupo Parlamentar do PSD tomou boa nota, quer da sua intervenção, agora oral, quer do documento escrito que nos enviou para o pedido de audiência. Aliás, penso que o Parlamentar do PSD tem tido ao longo do seu tempo, bastante tem sido uma das suas apanágios a criação e a existência de diálogo com várias entidades de âmbito social, como o Movimento de Cidadão Diferente, e muitas vezes de várias medidas que este Governo tem implementado, até de um próximo discurso realmente rápido, muitas vezes essas medidas têm a ver com o diálogo que temos no terreno, ouvir as entidades, perceber os seus problemas, acudir de uma forma quer preventiva, quer reativa aos múltiplos problemas que, enfim, que o cidadão deficiente tem. E, portanto, mais uma vez, congratulamos com a sua presença aqui e com a possibilidade de poder de ouvirmos. Ainda há pouco tempo tivemos uma audiência, aliás, uma audiência com esta entidade, no sentido de focarmos quer a questão do subsídio de educação especial, quer outras questões que são apresentadas na sua exposição escrita. Portanto, é com muito agrado que o temos aqui. A questão da deficiência, como disse há pouco, é algo que nos afeta e que preocupa muito este Governo. E a prova disso é uma série de medidas que em pouco tempo foram implementadas, até de acordo com várias audições que temos tido aqui, até com a Senhora Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão. E basta lembrar, por exemplo, a Task Force que foi feita para agilizar os atrasos da passagem de multiusos, que foi criada com sucesso, o alargamento das listas das incapacidades que dispensam comprovação em junta médica, a revisão dos produtos de apoio que não eram refeitos há mais de 10 anos, todo enfim, isto a somar uma série de medidas que existem no país, que enfim, não vou voltar aqui a falar delas todas, mas que basicamente são importantes referir, por exemplo, como a prestação social para a inclusão, sendo neste momento o valor atual 660 euros, indexado ao complemento solidário de idosos, a modificação do apoio de família, o subsídio de educação especial, o subsídio para assistência à terceira pessoa, o complemento por dependência, o subsídio de assistência a filho com doença crónica, o apoio ao condutor informal, os pontos de apoio que já referi, e depois várias medidas fiscais que têm a ver com o problema de deficiência e que visam quer a integração no mercado de trabalho, quer também questões de vida à saúde, ao arrendamento da casa, ao crédito à habitação e ao emprego, como já tinha dito há pouco. Dentro destas questões, nós percebemos também que toda esta... São medidas que muitas vezes têm um caráter horizontal, portanto, não se revestem apenas da questão do âmbito da comissão, desta Comissão de Trabalho, e se tem muitas vezes... lidam muitas vezes com outras áreas, quer a habitação, quer a educação, a saúde e outras, de outros ministérios. E, portanto, nesse sentido, eu penso que talvez fosse útil relembrar, ou pelo menos alertar a entidade, da possibilidade de ter também uma audiência com a Comissão da Educação, no sentido de alguns problemas aqui referidos também serem focados no âmbito dessa Comissão. Eu próprio sou da Comissão de Educação, portanto, se desejar, poderei de alguma maneira fazer um pouco essa ponte, caso seja necessário, porque algumas medidas aqui, designadamente, do subsídio da Educação Especial, teriam muito concretamente a ver com o Ministério da Educação, e talvez fosse importante sensibilizar os nossos colegas deputados no âmbito desta temática. Eu penso que só tenho agora quase um minuto, não é, Sr. Presidente? E basicamente dizer que quer a atuação do Governo, quer a nível dos cuidadores informais, vai de encontro a algumas preocupações expostas aqui na vossa exposição escrita, designadamente na possibilidade que existe agora de, pelo menos, um incremento dado às entidades do setor social, que respondem a cerca de 140% do valor mensal dos compromissos da cooperação. E também que o subsídio deixa de ser considerado para a atribuição de prestações familiares, designadamente o abono de família para crianças e jovens e para o abono de família para Natal. Isto são pontos importantes que permitem, de alguma maneira, o cuidador informal, que passa a ter direito ao descanso e, de alguma maneira, também, não sendo interrompida a prestação de cuidados a quem é devido. A questão dos CACIS também dá uma preocupação importante da nossa parte, de eles não dependerem de fundos comunitários e, portanto, quando os fundos comunitários se extinguirem, haver aqui uma maneira continuar esta atividade de acordo com as solicitações que a sociedade pretende e também de acordo com as nossas necessidades financeiras. E, portanto, até o próprio grupo parlamentar do PSD incluiu isto no orçamento de Estado. Ficamos agora por aqui, dado o tempo, e recomendado no final que seria talvez importante focarmos também esse tipo de questões também na Comissão de Educação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Lina Pinheiro, do Partido Chega. Faça favor.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Coordenador do Movimento Cidadão Diferente, Dr. Miguel Azevedo, quando uma criança tem necessidades educativas especiais, a família reorganiza tudo, horários, trabalho, rendimentos, expectativas. Não é uma escolha nem uma opção, é a realidade. O Estado deveria ser, nesse momento, um ponto de apoio. Mas aquilo que muitas famílias sentem é um percurso difícil, lento e cansativo, feito de pedidos, papéis, avaliações repetidas e respostas que chegam tarde demais. Por isso, gostava de começar por lhe colocar uma pergunta baseada na sua experiência direta com estas famílias. Na sua experiência, qual é o momento em que as famílias mais sentem que o Estado falhou? Quando o pedido é recusado ou quando a resposta demora tanto que já não serve para a criança? Porque quem decide, um atraso pode parecer apenas um prazo administrativo. Mas para quem vive a situação, esse atraso pode significar meses em terapias, sem acompanhamento adequado, sem progresso. Há também um desgaste que raramente é falado, mas que pesa muito. Pais e mães dizem muitas vezes que o mais difícil não é apenas pagar as terapias, é o cansaço constante de ter de justificar, explicar e provar que o filho precisa mesmo de ajuda. E por isso pergunto-lhe, o que pesa hoje mais numa família com uma criança com necessidades educativas especiais? A falta de dinheiro ou o desgaste emocional de ter de provar repetidamente aquilo que já é evidente no dia-a-dia? E este desgaste leva, em muitos casos, à desistência. Famílias que deixam de insistir porque não têm mais energia, tempo ou meios. Existe ainda uma questão de justiça que não pode ser ignorada. Chegam relatos de famílias em situações muito semelhantes que recebem respostas diferentes, consoante o local onde vivem ou o serviço que analisa o processo. Por isso, pergunto-lhe. Tem encontrado situações em que duas famílias com necessidades praticamente iguais recebem decisões diferentes e o que é que isso faz a confiança das pessoas no sistema? Quando a confiança se perde, perde-se mais do que um apoio, perde-se a sensação de que o Estado é justo e previsível. Gostava também de tocar num ponto em que muitas vezes passa despercebido nesta discussão. Mesmo quando o apoio é atribuído, ele nem sempre corresponde às necessidades reais das famílias, seja em valor, seja na forma como pode ser utilizado. Assim, pergunto-lhe, na prática, o subsídio atual responde às necessidades reais das famílias ou acaba muitas vezes por ficar aquém daquilo que é necessário para garantir acompanhamento educativo eficaz? Se tivesse de explicar esta urgência a um pai ou uma mãe que vive esta realidade todos os dias, o que lhe diria para explicar por que razão a revisão deste subsídio é essencial para proteger a família e o futuro da criança? Esta discussão não é sobre privilégios nem exceções, é sobre dignidade, justiça e responsabilidade. É sobre garantir que o apoio chegue a tempo, de forma clara e de quem realmente precisa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Lia Ferreira, do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhoras deputadas presentes e com um cumprimento muito especial ao representante do Movimento Cidadão Diferente, Miguel Azevedo. Dar os parabéns pelo trabalho que o movimento tem feito e que tem sido um alerta constante e que tem alertado precisamente para questões muito importantes, nomeadamente esta do subsídio de educação especial, porque realmente toca num ponto particularmente sensível no nosso sistema de proteção social. Efetivamente, a descontinuidade de apoios num momento crítico do ciclo de vida, quando termina uma resposta escolar, não existe uma continuidade e, obviamente, que há aqui um trabalho a fazer. E por isso mesmo muito estranhamos que possa existir uma resposta nesta comissão de que não é aqui na porta ao lado, porque parece-me que estamos aqui a falar de direitos das pessoas com deficiência, direitos de inclusão e, portanto, acho que é mesmo aqui em sede própria. Dizer que nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos estado bastante preocupados com esta questão. Inclusive, já tivemos a oportunidade de reiteradamente colocar a questão quer ao Sr. Ministro da Educação, quer à Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, e ambos se refutou na resposta, desde o mandato anterior, e já lá vão 2 anos, que efetivamente estão à espera do resultado de um estudo ao 54 e um estudo ao subsídio de educação especial. O estudo do Decreto-Lei 54 de 2018 já é público, finalmente, mas ainda estão a analisar. Quanto ao subsídio de educação especial, nada sabemos sobre esse estudo e, por muito que já estejam identificadas as necessidades, quer pela parte do movimento, quer pela parte, inclusive, da Associação Nacional de Apoio Terapêutico, que já veio a esta casa precisamente elencar as suas dificuldades, e o próprio Instituto da Segurança Social, a verdade é que as dificuldades estão mais do que identificadas e continuamos à espera de um estudo para fazer coisas simples, de coisas que já estão mais do que identificadas e que já podiam estar feitas, independentemente do resultado desses estudos, até porque os estudos são importantes, mas há medidas que já podiam ter sido tomadas. Mas, infelizmente, esta área tem sido muito, muito abandonada pelo Governo, lamentavelmente. Gostaríamos de conhecer as medidas que foram aqui elencadas, que até agora ainda não vimos, a não ser aquelas que têm sido iniciativa, inclusive, desta Assembleia, porque, efetivamente, não vemos grandes iniciativas que venham a resolver o problema das pessoas com deficiência da parte deste Governo, e já vamos na segunda legislatura. Gostaria de perguntar se o movimento foi ouvido na revisão da ENIPD, da nova Estratégia para a Inclusão, que já foi aprovada em Conselho de Ministros 2 vezes e que as entidades nos estão a dizer que não foram ouvidas, e que era importante perceber se o movimento foi ouvido, inclusive por causa do subsídio de educação especial. Gostaríamos de saber se também foram ouvidos na revisão de produtos de apoio, porque a maior parte das entidades não foi, e vocês também deveriam ter aqui uma palavra a dizer. Gostaria também de saber se vos está a ser notificado por pais que há uma redução do complemento da PSI, porque está a ser considerada como um acréscimo ao valor do seguro voluntário social. Gostaríamos também de perceber se consideram que poderia fazer sentido, porque propõem a extensão do subsídio integração, fim de escolaridade, se vos faria sentido, porque também já fizemos esta pergunta ao Governo mais do que uma vez e não tivemos qualquer resposta, mas se vos faria mais sentido que fosse regulamentada a terceira componente da PSI, precisamente para evitar a burocracia que este subsídio tem e que acaba por trazer listas de espera, trazer insuficiências, porque o subsídio não vai aumentando, ou pelo menos não está a aumentar, e portanto se isso seria para vocês uma possível forma de combater aquilo que nos reportou aqui, que são listas de espera, insuficiência económica, e portanto será que isto poderia até combater a necessidade do modelo de contra-reembolso que está a ser aplicado? Por fim, gostaríamos também de perceber se sentem que tem vindo a crescer a lista de espera, que tem vindo a crescer a espera também pelo reembolso do subsídio, pela resposta sobre o acesso ou não ao subsídio, o que é que entendem que é urgente, porque apresentou-nos 10 propostas, mas destas qual é que é mais urgente que deveria ser integrada? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do Partido Livre. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Sr. Presidente do Movimento Cidadão Diferente. Agradeço a vossa presença e o contributo que o vosso movimento nesta audiência agradeço o contributo do vosso movimento, bem como o trabalho que têm desenvolvido na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e das suas famílias. Nas últimas semanas, o LIVRE tem recebido diversas denúncias de associações e profissionais do setor, entre elas a Associação Nacional de Apoio Terapêutico e o próprio movimento Cidadão Diferente, que denunciam situações muito graves no acesso ao subsídio de educação especial. As queixas passam por convocatórias injustificadas para reavaliação, mesmo em casos já reconhecidos como de deficiência permanente, de avaliações superficiais, frequentemente conduzindo a indeferimentos e de decisões revertidas sem fundamento, em alguns casos, contrariando pareceres médicos e pedagógicos. Estas práticas levantam sérias dúvidas a estas associações sobre o cumprimento da lei e a equidade na aplicação do regime, com consequências dramáticas para as famílias que vêm interrompidas terapias essenciais e enfrentam uma desigualdade crescente. Perante este quadro, o LIVRE dirigiu já ao Governo um conjunto de perguntas pedindo esclarecimentos sobre a atuação dos serviços, o atraso na revisão legislativa prometida e os critérios de atribuição do subsídio. Sabemos que o vosso movimento tem procurado soluções construtivas e apresentou aqui um conjunto de propostas detalhadas, o qual agradecemos. Estas propostas poderão ter impacto direto na revisão do regime em vigor e no futuro das políticas públicas de inclusão. Assim, permitam-me destacar algumas questões para aprofundar esta audição. Acerca do alargamento do subsídio e a continuidade dos apoios, eu pergunto se têm uma ideia sobre o número de pessoas que podem beneficiar do alargamento do subsídio de educação especial até aos 35 anos. Considera que o alargamento do subsídio deveria aplicar-se automaticamente a todos os beneficiários que não disponham de resposta social ou deveria estar condicionado a uma avaliação das necessidades individuais? Como imaginam a operacionalização da mudança de critérios de elegibilidade, considerando o atual modelo de avaliação multidisciplinar do subsídio de educação especial? Como se poderia assegurar uma maior uniformização dos critérios, evitando discrepâncias regionais, como já aqui foi referido, discrepâncias essas bastante significativas? Defendem que a flexibilização deva estar associada a um plano individual de intervenção validado tecnicamente. Que papel poderiam desempenhar as escolas, os serviços de saúde e as instituições sociais na validação e acompanhamento desses planos? Em relação às famílias e aos complementos financeiros, que critérios e objetivos propõem para a sua atribuição do complemento por sobrecarga familiar? Como, por exemplo, o grau de dependência ou a ausência de resposta pública. Conhece experiências similares noutros países europeus que nos possam servir de modelo? Como propõe que se operacionalize o período de transição entre o final da escolaridade e a integração das pessoas com deficiência em respostas sociais ou a possibilidade de aplicação do modelo de vida independente? Que medidas considera prioritárias para garantir às famílias acesso permanente à informação sobre direitos, deveres e procedimentos para o subsídio de educação especial? Como poderia ser reforçada a função de acompanhamento técnico durante todo o período de atribuição do subsídio? E, finalmente, se considera que as propostas apresentadas contribuem para a redução dos problemas identificados e das denúncias que têm apresentado? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento especialmente e saúdo o Sr. Dr. Miguel Azevedo, em nome do Movimento Cidadão Diferente. Eu já agora pedi o favor, depois o senhor doutor leu uma intervenção com um conteúdo muito interessante, eu gostaria que ela fosse depois distribuída. Naturalmente começo por registar que o PCP acompanha no essencial os anseios, as expectativas, também as críticas que o movimento aqui traz, sobretudo no que diz respeito à exigência justíssima por uma escola verdadeiramente inclusiva, e ela é inclusiva, e a escola verdadeiramente inclusiva é, por definição, a escola pública, dotada de meios técnicos e também técnicos e professores nas várias áreas, e, portanto, acompanhamos também a exigência justíssima de acesso a todas as respostas que são necessárias. E, portanto, o Estado tem mesmo de assumir as suas responsabilidades. E não se venha dizer que é o Estado que falha, não. O que falha são mesmo as políticas. As políticas é que falham, porque são as políticas que determinam as respostas que o Estado dá e que, infelizmente, estão aquém das que deveria, das que deveria dar. E, portanto, nós valorizamos muito as propostas que aqui são apresentadas, essencialmente aquelas até que assentam em respostas públicas, como aqui é proposto. A escola inclusiva, os centros para atividades e capacitação para a inclusão, os CACI, que aliás são objeto de uma petição que está a tramitar na Assembleia da República, mas também os subsídios para as várias necessidades. E nesse sentido eu gostaria de enfatizar muito a importância do verdadeiro decálogo que o movimento aqui nos traz. São 10 propostas, exatamente, que não são para tomarmos boa nota. São mesmo para ter em conta na nossa ação concreta aqui enquanto legisladores e nesse sentido, creio estar em condições de assumir aqui o compromisso, não de tomar boa nota, mas de incorporar na nossa reflexão e na preparação das nossas iniciativas e, portanto, cabe agradecer muito ao movimento tê-las aqui trazido. Quando dizia que não é o Estado que falha, ou que falha são as políticas, isto é, o que está em déficit para convosco são as opções que os partidos tomam, os partidos na Assembleia e os partidos que tem estado no governo, e eu queria dizer-lhe que não é por falta de propostas de outros partidos, e o PCP tem apresentado há décadas inúmeras propostas, inclusivamente para o reforço, o alargamento da rede de respostas públicas, e infelizmente os resultados não são os que se esperam, os que se desejam e os que são justos para com as pessoas com deficiência. E, nesse sentido, nós, enfim, cá estaremos a combater, a continuar a combater por elas. Em todo o caso, há aqui alguns aspectos que, enfim, salvo melhor opinião, seriam algumas propostas concretas, seriam possível executar até com maior celeridade, até tendo em conta as competências específicas do Governo nesta matéria. E, portanto, eu não tenho grandes perguntas para fazer-lhe, mas que gostaria, não posso deixar de fazer esta. É se já colocou este decálogo de propostas, estas 10 propostas, ao Governo, nomeadamente à Senhora Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, e se isso foram apresentadas, que respostas é que teve? Eu não estou a eximir a responsabilidade, nomeadamente, do meu partido nesta matéria. Gostaria de perceber em que é que o Governo tem falhado e, designadamente, se já conhece estas propostas e já lhe respondeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Obrigado pelas vossas intervenções. Passo agora a palavra ao senhor doutor Miguel. Tem 10 minutos para uma intervenção final. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não vou fazer uma intervenção final. Eu acho que vou tentar aqui responder algumas das questões, até porque a senhora deputada do Livre criou-me aqui um problema, fez-me aqui um rol de perguntas muito difíceis de responder aqui. Mas tentarei. E, aliás, eu primeiro de tudo queria tomar nota da sugestão da audiência da Comissão de Educação. Iremos fazer isso, que o nosso dever é de facto é chegar a todas, sensibilizar todos, isso é importante. Não vou usar aquele clichê do todos, não, acho que não vale a pena. Em relação às questões colocadas pela senhora deputada do Chega, a nossa vida enquanto pais, eu sou pai de um jovem com 25 anos com autismo e as angústias são desde o diagnóstico. até ao fim da vida deles, ou o nosso, supostamente será o nosso fim primeiro, e portanto será sempre algum, a angústia de porque é que não nos foi dado a nós, porque é que só estão a dar isto, porque quando os médicos e os terapeutas nos estão a sugerir outro caminho, e que esse caminho, se eu investir no meu filho, ele poderá ser mais autónomo no futuro, é sempre angustiante, porque nunca sabemos de facto o que é que vai acontecer. Mas há uma coisa que sabemos, é que queremos dar o melhor para os nossos filhos, tal e qual como todos aqui que são pais o fazem. Nós, de maneira diferente, com um grau de exigência maior. A questão das diferentes respostas, eu costumo brincar, e alguns deputados que fui conhecendo e fui-lhes dizendo que às vezes as leis parecem romances. E as pessoas, e os centros regionais de segurança social vão interpretando à sua maneira. Portanto, umas vezes de uma forma, outras vezes de outra, umas vezes o Algarve interpreta de uma forma, Braga ou de outro, Vila Real de outro. Portanto, e aqui esta questão da uniformização, e muitas vezes pior ainda, mais uma questão que nos causa angústia, é que muitas vezes as informações que são dadas são contraditórias e impedem as pessoas de aceder a, mesmo a prestações sociais. Eu gosto de dar exemplos práticos para se perceber. Eu não sou uma pessoa que tenha grandes dificuldades financeiras, não sou rico, mas tenho a minha vida estruturada. E quando apareceu a prestação social para a inclusão, eu fui ao Serviço da Segurança Social e pedi fazer um requerimento para o meu filho. E, taxativamente, a senhora que estava à minha frente, com os seus rendimentos, o senhor não tem direito. Fui a primeira, fui a segunda, e daí organizei o movimento, porque achei que era necessário haver uma estrutura que ajudasse os outros, e comecei a saber outros pais que tinham a PSI, e eu não tinha. Porquê? Porque sou rico, sou assim tão rico. Quando eu fui olhar o guião da prestação social para a inclusão, e de facto não é uma questão de rendimentos da família, tem a ver com a pessoa em si. E eu tive que levar o guião da Segurança Social, apresentar no atendimento de serviço da Segurança Social, para a senhora poder dar início ao processo. Portanto, para terem a noção das contrariedades que nós temos e das dificuldades que nós temos. Portanto, a questão de que de um sítio diz uma coisa e no outro diz outra, completamente de acordo. Em relação ao subsídio, eu acho que se o Estado português cumprisse aquilo que se propõe enquanto apoio às pessoas com deficiência, desde a intervenção precoce à educação, eu não estaria aqui hoje. Porque não era necessário. E ele só é necessário porque há falhas na intervenção precoce, há falhas na educação inclusiva, há falhas na transição para a vida adulta. Por isso é que eu estou aqui a reivindicar, entre aspas, umas migalhas para que os nossos filhos tenham algumas oportunidades de manter as suas... o seu bem-estar, muitas vezes o seu bem-estar. Em relação às questões que a senhora deputada do PS também coloca, eu tenho dois nãos. Não, não fomos ouvidos no INIP e não fomos ouvidos no resto. E em relação ao acesso à prestação, temos sempre, os pedidos são feitos em setembro e só lá por outubro, novembro, é que vem, de facto, o deferimento ou o indeferimento. E é preciso também criticar quando é criticável e quando temos que dizer que, de facto, as coisas estão a correr bem, o reembolso tem corrido bem. Não temos reclamações em relação aos reembolsos. A questão que foi colocada, eu acho que foi pela senhora deputada do LIVRE, que é a questão dos diferimentos e dos indiferimentos. Não há, e aqui o que nós estamos a pedir é que haja de facto requisitos que sejam iguais para todos e que sejam entendíveis por toda a gente e que não sejam subjetivos, porque se eles forem subjetivos, uns vão ter, outros não vão ter. Portanto, se os requisitos forem claros e objetivos, aquilo vai ter ou não direito, e isso dá previsibilidade às famílias, que esta é a grande questão. E eu este ano posso ter direito ao subsídio de educação especial e para o próximo ano posso não ter, por uma vírgula, vamos assim dizer. E isto não pode acontecer. E pior, um ano eu recebo a 100%, outro ano recebo a 30%. Isto porquê? Porque há uma interpretação que todos os pais com filhos com deficiência são ricos. Portanto, tudo o complemento por dependência, o seguro do cuidador informal, são considerados rendimentos para a Segurança Social. E quando o Estado admite que uma pessoa tem uma deficiência grave e que precisa de um benefício extra para ter uma pessoa que o ajude a cuidar, não estamos a dizer que o cuida, que o ajude a cuidar, o Estado ainda diz, não, este agregado familiar está a receber muito dinheiro por causa disso. Isto, eu não estou a dizer que isto é o que está, mas o que nós sentimos enquanto famílias é isto. Isto é um benefício que eu tenho, estou mais rico. E esta questão da condição de recurso é muito grave, porque altera o escalão de IRS às famílias, nas comparticipações aos CACIs da parte das famílias também tem implicações. Isto tem que ser corrigido. E eu acho que poderá ser corrigido até nesta casa. Não sei isto, eu não sou político ou não sou deputado e não lhe sei dizer. Outra questão que colocou, que foi colocada pelas duas deputadas, qual o momento crucial? Eu não sei, acho que até foi mais que uma vez que colocaram esta questão. O momento crucial é exatamente a transição da educação, da saída da educação para a vida adulta. Este é o momento mais angustiante, porque as famílias vão ter que tomar uma decisão. Eu não tenho resposta do Estado, e não tendo resposta do Estado, um de nós, ou o pai ou a mãe, vai ter de abdicar da sua carreira profissional, porque alguém tem que ficar com ele. Porque nós não estamos a falar de gente pessoas que não são autónomas, não são capazes, per si, de se cuidarem. Isto é um momento mais que angustiante, não é? É deitar fora uma vida e as implicações não só financeiras, mas psicológicas para as famílias. Eu tenho mães que dizem, pá, estou desesperada, a minha vida é só o meu filho, eu não tenho momentos mortos. De manhã acordo para tomar conta dele, à noite tenho que lhe dar banho para ele ir dormir. Portanto, a minha vida é todo este ciclo. Portanto, esta questão do subsídio da educação especial é mais do que justo para fazer face a este período, porque, acima de tudo, estamos a deitar dinheiro fora. Porque o Estado andou a investir em subsídio de educação especial, em técnicos nas escolas, andou-se a investir, entre aspas, na intervenção precoce, todos estes anos, para depois largar a pessoa capacitada, com algumas capacidades, e ela vai para casa e vai perder todas estas competências que foram adquiridas até agora. Porque os pais não estão habilitados a fazer terapias, a fazer acompanhamento, outro tipo de atividades. Portanto, nós já temos todo este dinheiro fora. Portanto, a questão que depois do quantificar quanto é que isto vai custar, se calhar não custa assim tanto. Porquê? Porque vamos ter uma mãe ou um pai que vai continuar a ter uma carreira profissional. E tudo o investimento que o Estado faz anteriormente não foi deitado fora. É uma vantagem, digo eu. Bem, e eu acho, em relação ao Sr. Deputado do PCP, que eu não queria deixar de responder, já enviamos, mas também enviamos mais ou menos ao mesmo tempo que esta comissão, estamos a aguardar. Portanto, também não somos assim tão apressados quanto isso. Eu acho que me está a faltar aqui qualquer coisa. Ah, colocou-me outra questão, Sr. Deputado, do livro, que é como é que se podia articular isto. O Movimento Cidadão Diferente já tem uns anos, e nós já refletimos muito sobre estas questões, e para nós era fundamental que existisse uma entidade em que acompanhasse o processo desde o início ao fim da vida. Quero eu dizer com isto, já ultrapassei o tempo, a questão é esta. Quando fala da avaliação, como é que articularíamos isto? Era desnecessário, se fosse feito desde o início, um agente que tomasse conta do processo e que houvesse um processo contínuo até chegar à transição para a vida independente, para a vida adulta, e então tinham esse processo, e a Segurança Social, com este facilitador, sabia que teria de criar estas vagas, e se não houvesse essas vagas, sabia que teria que apoiar estas pessoas que estavam a acabar o seu percurso escolar. Portanto, acho que respondi, tentei responder mais ou menos a tudo. Não sei se tenho alguma questão.
Muito obrigado, Sr. Dr. Miguel Acevedo. Realmente daqui concluo que há muito trabalho ainda para fazer, especialmente nesta Comissão e também na Comissão de Educação. Gostaria só de relevar aqui uma frase que disse, que era, para os juristas que estão aqui presentes, que as leis parecem romances. Tem dias, outros dias parecem um inferno. Eu costumo dizer que o direito é a coisa mais torta com que nos podemos deparar um dia. Portanto, possivelmente, vocês encontrarão estes obstáculos muito mais vezes do que as pessoas normais. Permitam-me, assim, agradecer os contributos aqui prestados pelo Movimento Cidadão Diferente, na pessoa do Dr. Miguel Acevedo, assim como de todos os grupos parlamentares, nas pessoas das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigado. Senhores deputados, por favor, fazíamos um intervalo de 5 minutos para depois concluirmos aqui os trabalhos que estão programados. Pode ser? 5 minutos ou seguimos já, como quiserem. Sim. Decidam. Senhores deputados, decidam, por favor. Fazemos já de seguida, então. Então fazemos já de seguida.